Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Olá, minha gente. Estamos voltando aqui depois de um breve intervalo com a minha convidada de hoje, atriz, cantora, locutora. Fez quantos mil comerciais na vida?
Mais de 7.200.
Mais de 7.000, Horaci Pedroso. Um nome que honra a classe artística de Curitiba. Horaci tá aqui se recuperando, tomando uma aguinha, porque ela se emociona quando fala do amor da vida, até que a vida dela é uma novela. Além dela fazer novelas de televisão que foram escritas para serem levadas ao ar como novela, como ficção, ela viveu sempre uma vida, uma novela de amor, né, Horaci?
Graças a Deus.
Mas agora a gente vai entrar com o nosso colunista aqui do programa, meu queridíssimo Carlito Biroli, que hoje também traz uma entrevista especialíssima. Olá, Carlito, eu não estou enxergando você, tá?
Que serve a canção pra alegrar as rodas? Isso é papo de compositor, na mais livre de todas.
Boa tarde, Laís Mann. Boa tarde, Horaci Pedroso.
Boa
que
tarde.
Prazer conhecê-la.
É, você está conhecendo uma pedra preciosa, uma raridade, Carlito Biroli, também um artista magnífico dessa nova geração aí. Diga lá, Carlito.
Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Boa tarde, ótimo. Jonas Moreno, boa tarde, Mariane Antunes. Eu trago aqui ninguém menos do que Jerônimo Madureira.
Opa!
Grande compositor, instrumentista, produtor musical, tem um disco lançado chamado Zarabatana, que está em processo de fabricação de um próximo álbum, né, Gê? Seja bem-vindo, irmão.
É isso aí mesmo, Carlito. Prazer
eu
estar aqui
escutando,
com vocês.
A gente está com um eco aqui.
Pois é, o que será que é isso?
Agora parou. Oi. Agora estamos beleza. E aí, Jerônimo, beleza. Madureira, meu amigo, como é que você está?
Tudo certo, cara. Tô aqui me mudando agora, aqui com apartamento novo. Então, o estúdio, o home studiozinho aqui já está pronto para receber vocês. Como você já disse, estou em processo aqui de produção do novo EP, que quero lançar o quanto antes. Mas não é tão fácil quanto a gente espera, né? E principalmente fazendo tudo sozinho, assim, pela primeira vez como estou fazendo. Está sendo um ótimo aprendizado, um prazer, né, pra poder mexer em todos os detalhes da própria obra. E espero logo poder mostrar para vocês, e para vocês acho que eu já mostrei alguma coisa, né?
Eu conheço uma coisa ou outra, estamos ansiosos aqui esperando esse lançamento. Me convide para o show que eu vou. Nem que seja para escrever sobre ele. Gê, vou começar com uma pergunta simples para você.
Por favor.
O que é a vida? Brincadeira. Me diga uma coisa, Gê. Quando que a música te fez refém?
Bom, refém? Não me sinto refém da música, acho que me sinto liberto pela música, né? Ao contrário. E assim, não me lembro nunca da vida sem a música, assim. Não me lembro da minha vida sem a música fazer parte dela. Sempre gostei muito, sempre achei que eu era músico.
Você é.
Desde pequeno sempre achei que eu era músico. Então, pra mim isso foi muito bem difícil, né? Porque a minha família sempre brincou com música, assim, né? Pessoal, apesar de ninguém ser profissional, sempre tocou ali, brincava com isso. E eu sempre gostei de ouvir os discos também, quando ia na casa, todo mundo ia mexer nos discos, ia botar discos, riscar os discos de todo mundo. Mas acho que é isso.
Você lembra, se diz, né, que a música sempre teve na tua... Jerônimo teve ali um problema técnico, já deve voltar, mas vou falar um pouquinho dele enquanto isso. O Jerônimo é um compositor e tanto. Ele tem um disco muito bonito, que foi lançado, se eu não me engano, em 2017, no final de 2017, no Teatro Tuc, ali embaixo, naquela passarela que passa ali no, pelo Largo da Ordem, né, que dá acesso ali à Catedral de Curitiba. Foi um evento lindo, tivemos Cauê Menandro participando, Joel Miller, Sérgio Coelho, trombonista maravilhoso, que eu já quero fazer o convite aqui, se o Serginho estiver nos vendo. Quero trazer o Serginho para a gente bater um papo também. O Serginho também é um grande compositor, arranjador, mas ele é mais do universo da música instrumental. Eu tenho trazido aqui para nós mais compositores ligados à canção, né? Então, os meus convidados até agora são todos cancionistas. Eu tenho já uma listinha aqui, vou trazer mais umas compositoras, inclusive, nos nossos próximos encontros. E vamos ver o que a gente consegue movimentar. Acho importante esse quadro, que a gente consegue aproximar um pouco, né, essas pessoas e estabelecer relações, porque acho que a música ela tem essa possibilidade de criar junto, né? Eu falava isso com o Cauê na entrevista passada. Laís, está por aí? Jerônimo teve um probleminha técnico ali, está voltando já. Como é que você está?
É o seguinte, Carlito, o teu tempo termina daqui 3 minutos. Você não quer marcar com o Joey? Ele pode falar com a gente aí, a gente pode trocar aqui uma ideia, dar um tchauzinho. Mas eu tenho a Araci aqui, que ainda temos alguns minutos. Eu não estou te ouvindo, Carlito.
Perfeitamente, eu vou fazer assim então. Tá me ouvindo, Laís?
Tô te ouvindo, sim.
Então tá. Gê, a gente tem 3 minutinhos só, cara, para fechar o quadro. Então, pra gente despedir, depois a gente volta a conversar, a gente marca um outro encontro aqui. Isso. Mas pra gente despedir, me diga uma coisa, cara, aqui em 3, 4 minutinhos, rapidinho. Como é que tá os teus planos, cara, pro lançamento desse novo EP, pra gente dar o espaço pra Laís e pra Araci Pedroso voltarem a conversar?
Cara, eu acho que eu já tô com as músicas praticamente finalizadas. Acho que eu vou pedir uma revisão de mixagem. Eu ainda tô vendo com quem, tô pesquisando. Talvez eu faça uma finalização fora também. E, na verdade, agora tô começando a elaborar um plano de lançamento. Eu ainda não fiz isso ainda, parte, digamos assim, de comunicação, de marketing, né? E tô começando essa parte agora. Até agora eu tava mexendo mais com criação, né? Entendi. Então, agora a parte de lançamento, parte comercial, é agora que eu estou começando a mexer. Entendi. Então, acho que pelo menos o plano aí de ataque em janeiro eu posso já lançar para vocês.
Que legal. Não vejo a hora de ouvir essas coisas aí. Aquele samba que eu vi está maravilhoso. Espero que ele esteja no repertório. Gê, desculpa a correria, cara, mas o quadro é curtinho mesmo, pena que a gente teve esse problema técnico.
Desculpa, aí, cara. Eu não imaginei que o meu fone fosse acabar a bateria.
Tá tudo certo. Te deixo um beijo, meu amigo. Obrigado pela tua visita.
Valeu, carinho. Saudade de você. Quero também aproveitar que eu estava ouvindo aqui a entrevista da Araci. Se ela quiser vir aqui gravar no meu estúdio, vai ser muito bem-vinda.
Pode responder então, Araci, para o Gê, por favor.
Será um prazer, muito obrigada.
Vamos marcar aí, sim, gente, então, uma gravação coletiva. Gê, obrigada pela tua presença, muito sucesso no seu projeto.
Obrigado,
também.
Bem.
Já fica antecipadamente, eu te roubo um pouquinho do Carlito e você também vem para o estúdio com a gente aí num próximo programa, tá ok?
Será um prazer.
Um beijo para você. Agora teu som está ótimo. O som do Biroli que não está muito bom agora.
Essa voz de jovem preto velho que não me ajuda muito.
Beijo pra vocês. Um beijo no coração, sucesso. Obrigado. Muito obrigada, Maduro. Muito obrigado, viu, Maduro?
Valeu.
Tchau.
Beijo grande. Araci já aceitou seu convite.
Muito obrigada.
E nós, gente, vamos indo por aqui às 12 horas e 40 minutos quando eu convidei essa belíssima atriz para nos falar de um projeto especial dela. Que, se for falar da vida da Araci, nós vamos ter que marcar no mínimo uns 10 programas, né, Araci? Uns 10 programas, que é muito tempo de vida ativa nas artes. E eu acho que para os jovens, para os mais novos, ouvir uma veterana desse calibre, gente, é muito importante, porque vale por uma faculdade. Ela acabou de dizer aqui, uma vez a Elis Regina falou sobre isso, né? Que nunca tinha feito escola de canto e, no entanto, a escola virou ela mesma. É, eu queria falar um pouquinho agora das Nossas Senhoras, esse filme que vocês acabaram de ganhar tantos prêmios. Primeiro falando de quem é o diretor, de como foi formado esse elenco, essa equipe, e como é que vieram tantos prêmios vocês atribuem a que exatamente?
É, o diretor é o Milani, Valdemir Milani, e o produtor, diretor de elenco, é o Júlio Ardini.
Maravilhoso, meu amigo querido.
Então, foi assim, ele tinha feito vários testes com atrizes, mas não acertava com ninguém, não dava certo, né? Para ele, não passava. Aí ele foi no sindicato do radialista, né? Perguntou o nome das atrizes e deram o meu nome. Aí ele me ligou, pediu para eu fazer um teste, né? Aí eu fui, fiz o teste. E quando acabei o teste, ele falou assim: você já está contratada para o papel.
Ai, que delícia!
Que maravilha. Aí eu fiquei muito honrada, né? Porque trabalhar com a Regina Vogue, que é maravilhosa, sim, né? Com a Rosa Maria Murtinho, que eu já tinha trabalhado e que ela é um sucesso, sempre foi, né?
Sim.
Nossa, para mim foi uma coisa maravilhosa.
É uma atriz irretocável também, talento.
E aí a gente começou a ensaiar. Ficamos, acho que um mês ensaiando e começamos a gravar já.
E que história é essa dessas três senhoras, Araci?
Então, são três irmãs, né?
Tá.
E o meu papel, o papel de Cida, ela tinha depressão muito forte. Vou tomar um bolinho d'água.
Tome, meu amor, fique à vontade. Araci Pedroso aqui com a gente, contando do filme Nossas Senhoras, do Milani, produção do Júlio Ardini.
E aí, elas, as outras duas irmãs, resolvem chamar um garoto de programa, mas ela não fica sabendo de nada, né?
Tá.
Para fazerem uma viagem com ele, para ver se ela melhorava da depressão. E aí elas vão fazer essa viagem, ficam no hotel. Chegam no hotel, só tem um quarto, vários hotéis não tinha lugar. Aí só tinha um quarto, claro que já foi combinado antes,
sim,
né?
Sim.
E ficaram todos no mesmo quarto.
Olha só.
E aí começaram a beber, a Rosa Maria pediu para ele trazer umas bebidas, né, para nós. E pediu uma bebida mais forte para Cida, né?
Tá.
Aí ele trouxe e acaba todo mundo ficando bêbado. E aí começam a dançar.
Que história, gente.
Danço e aquela bagunça de pessoa bêbada mesmo, né? E aí teve uma hora que meu Deus, como era o nome do personagem da Rosa? Eu esqueci, esse pode. A Rosa Maria Murtinho fala para ele: agora é com você. E daí ela e a Regina sentam numa cadeira lá e dormem. E aí ele pega, começa a dançar com a Cida.
E era um ator jovem.
É o filho do Danilo Aveleda. Como é que é o nome dele?
É o Diogo.
O Diogo. Diogo Aveleda, que fez o papel.
Maravilhoso também.
Um grande ator também,
grande,
né?
Grande ator, maravilhoso.
E aí eu sei que daí ela bebe, não entende mais nada, fica lá e se entrosa com ele e passa ali a noite com ele.
Uhum.
E fica curada da depressão.
Mas que boa receita.
É linda essa história.
Imagina.
É muito linda.
Bem interessante.
Eu até fiquei constrangida, porque eu fui a protagonista do filme.
Sim.
Imagina, eu trabalhando com duas atrizes de nome, né, maravilhosas. Eu ficava até nervosa nas cenas.
Agora me diga uma coisa, Araci, isso já é uma conversa que já é tão batida. Então você fez um filme, um enredo bem interessante, muito atual, né? E você, uma atriz, evidentemente que ela se entrega para o papel e se entrega para a personagem e para quem está contracenando com ela. Mas como é que você se sentiu? É, haviam cenas de sexo ou de intimidade?
Não, não.
Não?
Não. Ah, não, essas cenas não apareciam.
Tá. Mas apareciam algumas intimidades, de carinho, etc.
Carinho, dançavam, né?
Tá.
Colocavam uma música lá, dançavam bastante.
E nessas cenas, você chegou depois, talvez, numa reflexão, eu estou perguntando coisa que os próprios ouvintes talvez quisessem perguntar. Você se questionou se você, pessoa, Araci, seria capaz de ter uma aventura dessas?
Eu acho que não.
Tá. Por quê?
Não sei, eu acho que eu não é do meu feitio, eu ficaria constrangida.
Tá. Porque essa é uma discussão eterna, né, Ara? Se nós temos na nossa sociedade a praxe de que o homem de 80 pode perfeitamente se relacionar com uma mulher de 50, de 40, seja lá de que idade for. Nós estamos acostumados com isso desde que
sempre,
o mundo é mundo, né? Hoje as mulheres começaram a inverter isso também. Já existem mulheres mais velhas que se relacionam com homens mais jovens. Mas nesse caso aí do filme, a Cida tinha que idade? Mais ou menos a sua idade mesmo?
Ah, não, não. Era bem mais jovem.
Ela era mais jovem? Tinha o quê? 60 anos?
Menos.
Ah, ela tinha menos.
Menos, eu acho que é uns 40 anos.
Verdade?
Uhum.
Ah, então seria uma coisa já perfeitamente normal,
normal.
Com a, essa, com essa, como é que a gente diz, com essa personagem.
É,
né? Tá. Porque eu acho interessante essa história, sabe, gente? Não porque só pelo lado da sexualidade ou da, mas porque as mulheres estão caminhando para uma evolução em todos os sentidos, mas nessa a gente empaca. Porque será que é uma coisa que vem da própria mulher de se sentir?
Eu acho que é.
Você hoje, eu sei que o teu caso é diferente, você foi uma mulher apaixonada pelo seu marido, é apaixonada até hoje, quase 20 anos depois que ele já faleceu. Mas eu digo assim, se não houvesse isso, você hoje se relacionaria com um homem de, digamos, 50 anos?
Não.
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 Porque, no caso, seria, na sua opinião, constrangedor para você, mas, em princípio, por causa de quê? Do corpo? Como, o que seria?
Eu não sei. Eu
quero tirar um pouquinho esse microfone tão de perto da Araci. Como que eu faço? Eu queria que ela aparecesse mais o rosto dela, porque ela está tão bonita. Chega um pouquinho para cá, Araci, que a gente fica muito escondida com esse microfone aí, né? Vê se ela está aparecendo mais agora. Só que daí você tem que falar mais direcionada para cá,
tá?
Então vamos lá, respondendo a minha pergunta. Porque nós não somos mulheres comuns. Nós que trabalhamos com comunicação, você principalmente, muito mais do que eu trabalhando no palco, né? A gente está mais acostumada com as diferenças que as pessoas que não são artistas, por exemplo, né, têm. Então eu queria que você falasse sobre isso um pouco.
Eu acho assim. Eu lembro da Dorinha Durval, lembra?
Lembro da Dorinha, claro.
No caso dela,
lembro.
Com um homem bem mais jovem. Isso. Que ela, né?
Parece que ela acabou assassinando esse homem.
Sim,
tá.
Porque ele depois começou a jogar na cara dela que ela era feia, que ela tinha tudo caído, o respeito dela era caído. Começou a humilhar.
Tá.
E teve uma hora que ela não aguentou, ela
acabou matando
ele, né?
Mas é um caso totalmente passional, né?
Pois é,
mas tem muito homem que faz isso com mulheres jovens, né? Com mulheres bonitas, como nós temos agora recentemente algumas celebridades que foram abusadas pelos maridos e que sofreram esse tipo de humilhação, né?
Exatamente.
Então isso é muito do caráter, talvez, do homem. Mas eu não tenho também conhecimento de uma mulher que tenha, por exemplo, 70 anos e o marido tenha 50. Se tiver alguma ouvinte, por favor, entre em contato com a gente, que nós precisamos falar sobre isso.
Mas não é preconceito. Tá. Isso é uma coisa minha, sabe? Sim. Que eu acho que eu não ia me sentir bem.
Tá.
Nem com outra pessoa da minha idade, eu não ia me sentir bem.
Tá.
Porque eu fiquei sozinha, acostumei, tá, sem ninguém, né? Tenho minhas filhas, claro.
Mas isso é outra coisa.
Mas é outra coisa, né? Mas assim, amar alguém, acho que eu nunca mais vou amar.
Tá. Um outro homem.
Um outro homem.
Não, mas é que você ama o teu marido ainda, né? Você vai amá-lo sempre.
Sempre.
Independente dele estar ou não aqui, né? Nesse mesmo plano. Araci, voltando a falar um pouquinho da tua vida artística, você fez O Direito de Nascer.
Sim.
Foi a primeira novela?
A novela mais famosa do Brasil foi O Direito de Nascer.
Foi O Direito de Nascer.
Mas a nossa foi a segunda versão.
Tá.
Porque já tinha passado na Tupi. Quando passou na Tupi, eu trabalhava na Tupi. Mas eu fazia papéis pequenos, porque eu não era conhecida, né? Foi a Guilupe que fez, né? A Isabel Cristina.
Ah, isso mesmo.
Foi ela e foi o Hamilton Fernandes que fez o Albertinho de Monta, né? E quando, depois de muitos anos já que tinha passado lá, que o Menguini levou a gente para a televisão.
Roberto Menguini, maravilhoso.
Nossa, nem fale. Até hoje eu sinto muita saudade dele. Sinto muita falta. Um diretor maravilhoso. E a gente viajou, eu viajei com ele, com o Adelair Rodrigues e o José Basso, e o Ayrton Miller, 20 anos.
Meu Deus.
Levando essas peças pelo Brasil inteiro, né?
Vários espetáculos.
Vários espetáculos, né? E então, ele era um diretor assim que deixava você muito à vontade, né? Então, quando ele escolheu o elenco do Direito de Nascer, primeiro ele perguntou para mim no rádio, trabalhando comigo na novela, se eu gostaria de fazer novela televisão. Eu falei, eu adoraria, porque eu faço comercial, né? Aí, então, ele me convidou para fazer o papel de Isabel Cristina.
Que era a protagonista da novela.
A protagonista da novela. Que tinha também a Maria Helena, né? Que também era uma das protagonistas, que foi a Claudete Baroni que fez.
Tá.
Que morreu muito cedo, né? A judiação.
Sim.
E aí tinha, né, o elenco todo. O Ayrton Miller, foi o Edson Dávila que fez o meu avô, né? A Lala fez a Dona Conceição, a minha avó. E a Adelaide fez a Mamãe Dolores, né?
Isso.
Papel maravilhoso, ela.
E ela maravilhosa.
Maravilhosa, né?
Sim.
E tinha muita gente nessa novela, porque ela demorou 2 anos no ar, né?
Foi.
Então tinha
Fazia parte da vida das pessoas. O Direito de Nascer fazia parte da vida da família, né?
Não tinha quem não assistisse,
não tinha,
né?
Quem não assistisse. Todo mundo assistia. Isso.
Então, para mim foi um orgulho, né?
Tá. Participar. Araci, você é muito assediada na rua, os fãs te reconhecem. Como que é a tua vida hoje em relação aos seus fãs?
Muitas pessoas me reconhecem, tá, né? Pelo WhatsApp, pelo Face também, eles conversam bastante comigo, tá, né? Mas, na época eu era muito tímida, né? Agora não, agora eu já falo, já. Mas essa novela, ela foi um grande sucesso.
Foi um marco também na sua vida, né?
Foi. Mas nós, a primeira novela que nós fizemos aqui foi a Escrava Isaura.
Foi a Escrava Isaura.
A primeira versão foi feita aqui em Curitiba.
Isso mesmo.
Depois a gente fez outras também, Estranha Melodia. Menina do céu, eu não lembro mais, você acredita?
Não, mas na próxima vez a gente vai trazer um arquivo, porque nós já estamos chegando, infelizmente, no finalzinho do programa. Olha como passou rápido.
Pois
Araci, eu sei que você continua nativa, tá tudo certo, graças, né, a Deus que a gente tem esses artistas, esses profissionais de várias áreas que permanecem aqui com a gente. Mas você tem saudade de alguma coisa da tua vida que já passou, que você acha que não volta?
Tenho saudade do tempo do rádio, né? Tenho saudade do teatro, porque o teatro eu não arrisco mais, sabe? Porque a última peça que eu fiz foi a Próxima Vítima.
Tá.
Eu cansava muito.
Que ano que foi isso? Quanto tempo faz?
Foi acho que em 90.
Ah, faz tempo então.
Faz tempo que eu não faço teatro. Porque todos os artistas, a primeira coisa que eles falam, que eles amam, é o teatro.
Mas você não acha que foi muito cedo? Vai 30 anos isso?
Então, a gente parou de viajar, aí eu parei de
fazer teatro.
Né? Porque daí eu continuei fazendo comerciais, era muito comercial. Aí eu cantava, né? Nos barzinhos, nas boates.
Mas você canta até hoje?
Eu canto, mas eu acho que a minha voz está muito ruim hoje.
Ah, tá nada. Escuta, Araci, querida, eu quero te agradecer de todo o coração.
Imagina, eu que te agradeço.
Mas eu quero um compromisso teu comigo. Eu quero que você volte aqui no programa.
Com certeza.
Que a gente não falou quase de nada da sua vida, porque é muita coisa, é muito bom. Você tem que contar mais histórias.
Tudo bem, eu venho com o maior prazer.
Tá bom?
Tá, muito
e
obrigada.
Algum projeto em andamento, alguma coisa aí em vista que você pretenda fazer?
Olha, eu não sei, eu tô com vontade de mandar meu currículo para Globo. Tá. Eu sei que lá não é fácil, mas eu tô com vontade de trabalhar, fazer novela.
Tá com vontade de fazer novela?
Tô com vontade de fazer novela.
Olha que coisa linda. Temos algumas atrizes nossas aqui, né?
Muitas.
Não, né? Muitas que já são um sucesso, que já estão consagradas. Outras consagradas, mas que não faziam Globo, que passaram a fazer. Acho que a Nena e Noe acabou uma novela, né? Agora. Um caso especial, alguma coisa. Enfim, o Paraná tem grandes atrizes.
Eu já trabalhei, né? Com o Ari Fontoura, né?
Sim.
O Luiz Melo, também da Globo.
Sim.
O Mário Schimberg, também da Globo.
Sim.
Trabalhei com quem que é da Globo?
Bom, você trabalhou com muita gente.
Com todos os artistas
importante,
da Globo,
com,
né?
Com os mais importantes da Globo ou não, né? Você trabalhou com muita gente.
Muita gente.
E agora você está nesse projeto aí de mandar o teu currículo.
Não sei, eu estou pensando em mandar, porque esses dias a Globo estava pedindo currículo de atrizes.
Tá.
Mas eu fiquei pensando, meu Deus, aquilo lá é uma loucura, né? E daí
sim,
também...
mas o não você já tem.
Estou com 80 anos, né?
Só falta
eu,
sim.
Não sei, eu quero ficar junto com a minha família. Então eu fico pensando nisso, né? Porque aí...
Mas é que hoje você pode trabalhar no Rio, morar em Curitiba, claro que é um esforço, avião para lá, para cá, é cansativo. Mas quem sabe nós vamos ver assim brevemente nas telas de uma grande televisão nacional, né? Eu acho que isso iria coroar
a minha carreira.
A tua carreira, né? Estamos torcendo por isso. Muito obrigada.
Obrigada a você, querida. Eu que te agradeço.
Um amor muito grande que eu tenho por você.
Eu também, você sabe disso, né?
Muito obrigada.
Obrigada, amiga.
Até a próxima entrevista, se Deus
quiser. Pode contar comigo quando você quiser, eu estou aqui.
Obrigada.
Obrigada a todos. Bom dia a todos.
Fique à vontade. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês, a companhia do nosso Jonas Moreno, sempre dando aquela força danada pra gente, essa competência danada. Agradeço o nosso Carlito Biroli, né, que hoje veio aí com Madura, trazendo uma entrevista gostosa, que infelizmente não deu muito certo, porque acabou que ele não conseguiu terminar a entrevista, porque falhou o som. Diga lá, Jonas.
Eu também agradeço ao Jonas. Muito obrigada.
Obrigada, Jonas. Gente, e nós vamos ficando por aqui com mais um Laís Mana Cultura. Uma boa semana para vocês. E vamos sempre fazer foco nisso, né, gente? Melhorando a nossa vida e a vida de quem está por perto de nós. Tá bom? Uma boa tarde, uma boa semana e até terça que vem, se Deus quiser. Até lá.
Este foi Laís Mann na Cultura.